São 11 horas 7 minutos, temperatura chegando a 22 graus, uma manhã de calor, né, para o outono. Não tem ainda sinais de chuva, embora a previsão está marcando para essa terça, já amanhã, quinta e até mesmo sexta, a possibilidade de pancadas de chuva, o que seria maravilhoso, né, com toda essa estiagem. Nós falamos no segmento anterior, vamos tratar agora no programa temática de um assunto muito importante para esse momento que estamos vivendo. O que nós podemos fazer para equilibrar o nosso orçamento doméstico, como administrar os recursos que tendem a ficar muito escassos e já estão fazendo falta para muitas famílias. Está na linha professor de Ciências Contábeis da Universidade de Passo Fundo, Rodrigo Luz, e vai participar hoje do nosso programa. Você pode também endereçar perguntas, se assim desejar, pelo WhatsApp da tua rádio, 984-18-2145. Professor Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da tua rádio, Cacique.
Bom, eu gostaria inicialmente, professor, de uma avaliação do momento que nós estamos vivendo nesse período de pandemia. Como é que o senhor analisa a questão do mercado, desse período que está sendo, para muitas pessoas, muito difícil?
Bom, Flávio, realmente estamos passando por uma situação de instabilidade no mercado, né? Onde a gente vê aí, conforme relatos dos economistas, que a crise ela tende a se agravar ainda, né? Então, hoje, dependendo de algumas regiões, aí, principalmente o índice de desemprego ele está aumentando, né? E esse índice de desemprego ele também acaba refletindo diretamente na economia, né? Alguns estudiosos afirmam aí que a tendência ainda o pior está por vir, né? No decorrer deste ano ainda, em função de todo o reflexo da Covid. Então, com a questão do isolamento, as pessoas param de consumir, né, ou diminui o consumo, e isso reflete diretamente na economia. Mas também essa redução do consumo, ela se faz necessária também para a própria reeducação financeira, né?
Essa é uma questão que as pessoas já estão notando, os mercados ou lojas referem essa diminuição do movimento, professor.
Exatamente. A diminuição ela é notável, né? Por quê? Com a crise do Covid, né? Ele gera uma incerteza, né? Até que ponto nós teremos renda, né? Até que ponto eu vou ter o meu emprego, garantia de emprego, né? Embora o governo federal esteja disponibilizando algumas formas, aí, como a MP 936, né, de redução de carga horária de trabalho, com o auxílio emergencial dos R$600 também, né? Então, ele gera uma estabilidade daí de 3 meses. Mas e depois? Como o mercado vai reagir, né? Se o governo não injetar recursos, né, não sabemos como sairemos dessa crise, né? Porque tudo isso depende depois da retomada da economia. E para a economia retomar, se faz necessário um investimento pesado aí por parte do governo federal para que ele possa subsidiar os estados e municípios, né, para a recuperação da economia, né? Senão nós passaremos por sérias dificuldades ainda, né?
Professor, pela sua experiência, pelas informações que o senhor tem, o governo vai ter suporte financeiro para dar essa estabilidade?
Olha, Flávio, a gente tem acompanhado os principais economistas do país, né? E o que esses economistas relatam é de que não há outra forma de recuperar a economia se o governo não voltar às medidas, né, às reformas e realmente injetar dinheiro aí na economia, né? Isso vai ser preciso, eles vão ter que pensar algumas formas de incentivo para os estados e municípios para que a economia se recupere, porque pelo que a gente lê, acompanha, né, hoje sozinhas as empresas não conseguirão se reerguer, né?
Bom, nesse cenário, então, de dificuldade, o que é importante pensar sobre controle de gastos? A gente sabe que tem situações que são impossíveis da gente viver sem esses produtos e serviços. O que é prioritário, por onde começar a fazer esse controle de gastos, professor?
Em momentos de crise a gente fica mais atento, né, e principalmente com medo do que pode acontecer, né? Então, o ideal é que a gente comece a organizar a nossa rotina financeira, né? Observando alguns pontos, né? O primeiro dele, digamos, é organizar o orçamento, né? Principalmente nosso orçamento pessoal. Agora, em tempo de isolamento social, nós ficamos mais em casa, consequentemente a gente diminui o nosso consumo, mas mesmo assim nós temos que organizar o nosso orçamento. Como organizar o orçamento, então, o nosso orçamento doméstico, né? Começar a anotar os gastos diários, aonde eu gasto e com o que eu gasto, né? Porque muitas vezes, em épocas normais, nós não temos esse controle, porque nós temos uma estabilidade financeira, a economia ela gira, né? E a gente não se preocupa muito com esses controles. Mas em tempos de crise, né, de preocupações, é importante sim ter esse orçamento, esse controle do orçamento organizado. E como que a gente faz isso? Anotando os gastos diários. Então, o que eu gasto, né, em dias normais? Claro que, como eu falei antes, em tempo de isolamento, eu diminuí os meus gastos porque eu não tenho como sair para a rua, né? Mas a gente sempre tem que pensar já para frente. Após a retomada, né? Onde eu posso economizar? Como eu posso? Como eu gasto este valor? Então, eu tenho que separar lá por categoria. Quanto que eu gasto com alimentação? Quanto que eu gasto com aluguel? Quanto que eu gasto de lazer? Quanto que eu gasto de transporte? Quanto que eu gasto de vestuário, né? E assim por diante. Por que isso? Para ver onde é possível eu reduzir custos, né? Ou melhor, gastos, né? Porque isso é normal hoje, a gente pensar já aonde eu posso diminuir os meus gastos, né? Ah, então eu tenho aqui no jornal, né? O jornal, ele é essencial hoje, né? Sim, de certa forma, a informação é essencial. Mas para a economia doméstica, né? Onde eu posso reduzir? Então, seria uma opção. Reduzir assinaturas, né? E assim por diante. Também eu devo ajustar as minhas despesas, né? O que significa ajustar as despesas, né? É reorganizar para onde que o seu dinheiro está indo. Então, alguns métodos, existem alguns métodos, por exemplo, né? O método do POT, que é separar um percentual, né, do seu salário, da sua renda familiar, para as necessidades básicas, alimentação, energia, né? Então, o que esse método, ele sugere, né? Que 55% da renda, né, dessa renda básica, ela vai para as necessidades básicas, né? Mas 10% para entretenimento. A gente precisa de lazer também, né? Mais 10% lá para investimento, que é a poupança, né? Vamos guardar para o futuro 10%. Não posso esquecer da educação, então também guardo mais 10% para a educação. E aí, as reservas particulares também posso guardar uns 10% e 5% fica para eventualidades, né? Então, dessa forma, você consegue ter recursos, né, para suas necessidades. Então, o ideal é que se consiga guardar ou destinar parte da sua renda para isso, né? Então, aqui é um método que a gente trabalha.
Isso vale para todas as faixas salariais, professor? Ou pessoas que têm, por exemplo, aí uma renda mínima, um salário mínimo, conseguem, pode se planejar da mesma forma?
É, na realidade hoje, o que a gente vê, Flávia, é assim, com salário mínimo é baixo, né? Mas da mesma forma eu tenho que me reorganizar, né? Então, no salário mínimo, eu sei que muitas vezes vai só para aluguel e alimentação. Então, eu tenho que excluir algumas, digamos, lazer, né? Eu tenho que sacrificar o lazer, muitas vezes eu tenho que sacrificar a educação, né? E também, às vezes, eu não consigo guardar, né? Então, prioritariamente, destinar para o que é essencial, alimentação, moradia e saúde, né? Nesses casos. Aí ela vai de se ajustar, né? Cada família se ajustar de acordo com a situação, né?
Perfeitamente. Professor, outra questão importante nesse período é alternativas para aumentar a renda. O que é possível hoje fazer?
Bom, hoje para aumentar a renda, na realidade, vamos separar em tópicos, né? Eu tenho aquele trabalhador que ele continua com o seu vínculo empregatício, 100% das horas. Em Lagoa Vermelha, a gente sabe que a indústria é forte, né? Então, algumas indústrias que mantêm as atividades ainda, então o seu salário está garantido, né? Para aqueles que tiveram redução de jornada de trabalho, o ideal é que se busque também uma outra forma de renda, né? embora se tenha um vínculo empregatício, o que, que essas pessoas podem fazer, né? Alguma prestação de serviço eventual, né? E aí também, digamos, até a questão de padaria, vou fazer, aqui em Passo Fundo a gente vê muita gente agora fazendo pães, bolachas, salgadinhos, né? Embora tenha reduzido, mas a alimentação todo mundo consome, é uma oportunidade, né? Mas a gente vê também a questão do profissional autônomo, né? Que hoje, ele de certa forma, ele foi mais impactado. Vamos utilizar o caso das empregadas domésticas, né? Existe um estudo, né, a nível do Brasil, que hoje 39% das empregadas, das diaristas, né, foram dispensadas sem ressarcimento, né, ou seja, estão em casa sem receber, né. Então, também vai aí por parte dos empregadores em pensar na questão social, né. Então, vamos contribuir, vamos pagar para ficar em casa, né. Também pode ser feito hoje, a gente vê muita gente fabricando máscaras e vendendo, né. É uma fonte de aumento de receita, né. Eu tenho que pensar em trabalhos mais manuais e artesanais hoje para o incremento dessa receita, né? Então, porque no comércio, com vínculo empregatício, está reduzindo muito, né? Então, eu tenho que pensar em formas caseiras, artesanais, para que eu consiga aumentar a minha renda.
Essa questão da informalidade tende a aumentar depois desse período do coronavírus, da passagem da pior fase da crise, na sua opinião, professor?
Na minha opinião, sim, porque que o índice de desemprego ele está aumentando consideravelmente, né? E, infelizmente, a informalidade ela vai aumentar novamente, né? O governo, há um tempo atrás, criou um microempreendedor individual que era justamente para tirar essa população da informalidade, né? Mas hoje, em decorrência disso, dessa crise, muita gente vai voltar para a informalidade, infelizmente.
E isso pode representar uma alternativa também? O senhor acredita que seria uma saída para minimizar os efeitos dessa crise?
A informalidade, na realidade, ela nunca é bom, né? Por quê? Porque eu deixo de contribuir. A gente não pode esquecer da parte social, né? Que além do social, é gerar renda e movimentar a economia também. No momento em que eu vou para a informalidade, eu deixo de contribuir. Deixando de contribuir, eu deixo de gerar recursos públicos para investimento, digamos, em saúde, né? Eu gosto de frisar muito isso, porque hoje, como que nós estamos enfrentando a Covid-19? Quem está subsidiando? É o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, né? De onde vem esses recursos do nosso SUS? Da arrecadação, né? Mesmo que, eu perdi meu emprego, vou voltar para a informalidade, então vamos constituir um MEI, né? Que é um microempreendedor individual, que você sai da informalidade e você passa a contribuir, com um valor mínimo de R$ 51,00, sim, mas já é uma fonte de recurso para os entes federativos também, porque esse recurso ele vai voltar para o município. Então, aumenta o número de informais? Aumenta, mas esse número de informais ele pode ser formal por meio da regularização de MEIs, né? Então, nós temos que trabalhar nessa perspectiva, porque a economia ela precisa girar, né? Eu preciso fazer a economia girar, eu preciso consumir ou prestar serviços para que a economia gire. Porque no momento em que a gente está em crise, qual que é a nossa reação imediata? Parei de gastar. No momento em que eu paro de gastar, eu paro a economia também, né? Porque eu tenho aquele funcionário daquela empresa que ele precisa que eu consuma também, né? Então nós temos que ter esse cuidado quando a gente fala em informalidade, né?
Professor, uma outra questão que é abordada com frequência nesse período de incertezas, o mercado propõe empréstimos individuais ou para micro, pequenos e até grandes empresários. O que se deve ter em mente nesse momento quando há essa possibilidade até de adquirir recursos através de empréstimos? É uma alternativa que pode ser usada ou é hoje muito arriscado? O que nós temos que pensar?
Hoje, na realidade, Flávio, o governo federal, ele dispôs junto com as instituições financeiras, aí já falando um pouquinho para o público empresarial, né, de diversas linhas de crédito, né, com juros realmente muito baixos. Hoje, claro que você deve analisar muito bem essas linhas de crédito, se depois terão condições de pagar, né, porque a empresa também ela deve fazer esse cálculo. Nós temos aí juros com 0,83, né, 0,7, que são juros considerados baixos aí para as empresas, né? Realmente, hoje, essas linhas de crédito, elas são uma alternativa, né? Porque o que a gente observa nas empresas, né? Que muitos clientes deixaram de pagar, né? Consequentemente, as empresas também passam a deixar de pagar seus fornecedores, né? Mas o custo, ele permanece mesmo, custo com funcionários, para manter os funcionários, etc. e tal. Então, as linhas de investimento, elas vêm numa boa hora, com taxas boas. Mas muito cuidado no planejamento. Depois eu terei condições de pagar essas parcelas, né? Um exemplo hoje que a gente frisa muito para os nossos clientes é o Simples Nacional. O governo prorrogou o vencimento do Simples Nacional, né? Dos meses que venciam em abril, maio e junho para outubro, novembro, dezembro. Setembro, outubro, novembro, né? Mas quando chegar lá em outubro, eu terei 2 meses para pagar em um único mês, né? Então, de certa forma, eu joguei meu vencimento de abril para outubro. Lá em outubro, eu terei que pagar 2 meses em um. Então, tem que ter um planejamento para o meu fluxo de caixa, se eu terei condições de pagar lá na frente ou não, né? Uma alternativa hoje para os empresários foi a MP 936, né? Que é a redução da jornada de trabalho. Então, essa MP, ela propõe uma redução de 25%, 50% ou 70%, né, da carga horária de trabalho, onde a empresa paga só o percentual efetivamente de trabalho, e o governo federal entra com auxílio, né, que chega ao limite de 1.236. Então, é uma alternativa para as empresas também, que, além de não precisarem desligar os seus colaboradores, elas têm uma folga no seu fluxo de caixa, né? Então, é uma possibilidade também, ao invés de você pegar uma linha de capital de giro, né? Então, tem que analisar muito bem, são casos específicos, né? A gente não pode generalizar, mas existem todas essas alternativas.
Em termos de avaliação, professor, dentro desse cenário, empresas, algumas estão demitindo os seus colaboradores e daqui a pouco, lá na frente, vão ter que recontratar. Essa é uma medida que deveria ser evitada ou é a única alternativa que se impõe para a empresa se manter trabalhando?
No meu ponto de vista particular, eu acho que uma medida mais plausível, né, seria a redução da jornada de trabalho ou a própria suspensão ao invés do desligamento, né? Por quê? Porque a empresa também tem o seu papel social, né? Tem que pensar na questão da população, dos seus colaboradores. Então, no momento em que eu reduzo a minha jornada de trabalho, digamos, reduzo em 70%, o meu colaborador ele vai trabalhar praticamente 12 horas na semana, eu só vou pagar proporcional a este período, né, essas 12 horas semanais, e o restante é o governo que vai subsidiar. Ah, o meu colaborador ele vai perder um pouco do salário? Sim, dependendo do quanto ele ganha, ele perde um pouco. Perde mais quem ganha mais, né? Mas digamos, um trabalhador que ganha aí na faixa de R$ 1.500, ele não tem perda nenhuma com essa redução de 70%. Então, as empresas também é uma forma, né, de você fazer, continuar fazendo a economia girar, né, além de não ter que dispor ou tirar do seu caixa agora as verbas rescisórias, né, e depois ter que contratar. Então, é uma forma de economia também.
Pois é. Professor, e os aposentados, pensionistas, quem recebe já algum benefício do governo, muitas vezes recorre a empréstimos para ajudar a família. É algo que deve ser repensado nesse momento ou também representa uma alternativa viável?
Não. Flávio, essa questão dos idosos ela é preocupante, né? Hoje, no Brasil, nós temos um superendividamento da população idosa, né? Especialmente por esse fato de os idosos pegarem empréstimos consignados, né, junto com esse desconto junto ao INSS, para auxiliar os seus familiares. Isso é muito arriscado hoje, né? Por quê? Porque, de certa forma, tu compromete o percentual da aposentadoria, né, para subsidiar esses empréstimos e que, muitas vezes, o recurso desse empréstimo não é para o idoso, né, não é para o aposentado, é para a sua família. Claro, você tem que pensar na família. Mas também o idoso deve pensar em si mesmo, né? Porque no momento em que você... Todos os aposentados, a maioria hoje, recebe um salário mínimo aqui na nossa região, né? Então, isso é muito pouco para o custo de vida hoje. Que mesmo com a crise, né, os produtos não deixaram de aumentar, né? Então, isso compromete a renda. Eu acho muito arriscado o empréstimo consignado hoje para aposentados, né? Nós temos que pensar aí na sustentabilidade dessa população idosa e para isso é evitar o empréstimo consignado, porque ele passa a comprometer o que gera um alto índice de endividamento, né, nessa população que muitas vezes não consegue dar a volta.
Essa questão do coronavírus, ela impõe uma série de debates, professor. A gente sabe da importância de ficar em casa, de manter o isolamento social, mas o Brasil, o mundo todo, não pode parar, porque aí vão faltar recursos até para a sobrevivência. Como considerar isso, na sua opinião, professor, dentro dessa área? Quais os setores que seriam hoje aqueles que podem fazer girar a roda da economia mais uma vez?
Exatamente. Nós não podemos parar a economia hoje, né? Isso. A gente vê, embora a questão da saúde ela seja primordial, nós temos que prezar pela saúde, mas nós também não podemos descuidar da economia, né? Então, os setores que eu vejo hoje que não podem parar, indústria, principalmente do ramo alimentício, né? Mercados, farmácias, né? E o comércio em geral também não pode parar, mas para isso existem alternativas, né? Que a gente tem visto as empresas se reinventando agora com a questão da venda online, ou venda por telefone, ou venda por WhatsApp, né? É uma forma de você manter o isolamento social, trabalhar com a teleentrega, né? Mas mesmo assim fazer a economia girar. É claro que no mercado nós precisamos ir até o supermercado, nós precisamos ir até a farmácia, as indústrias, elas, principalmente do ramo alimentício, elas não podem parar. Eu sei que Lagoa tem indústria moveleira também que continua produzindo, né? Então, é uma fonte de geração de receita para o município. Eu também considero que não pode parar, embora se a recomendação é que você trabalhe de forma com o quadro de funcionários reduzidos, mas o comércio, ele tem que girar também, vestuário, né? Tudo isso deve girar. Então, uma forma que eu vejo nessa questão de isolamento é o quê? Que essas empresas se reinventem também, porque muita gente não sai de casa, né, atendendo as recomendações dos órgãos públicos e de saúde, mas que também, por não sair de casa, eles deixam de consumir. Então, as empresas elas podem se reinventar com a venda por WhatsApp, com a venda por telefone e entregar isso em casa. Então, o consumidor ele não precisa sair de casa, mas assim mesmo ele estará consumindo, né? É uma alternativa hoje.
Professor Rodrigo, foi um prazer tê-lo com a gente aqui no programa, nos trazendo todas essas reflexões e informações, e estamos aqui à disposição para qualquer outra dica, orientação que o senhor gostaria de transmitir hoje no programa.
Bom, eu agradeço, Flávio, agradeço a sua rádio, né, pelo convite. Acho que como é uma preocupação que a gente tem, né, é que realmente as pessoas, elas planejem os seus recursos, planejem as suas finanças, né, porque nós vamos sair dessa crise, mas para a gente sair da crise nós temos que ter planejamento, tanto por parte das empresas quanto por parte das famílias, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, nós temos que manter o isolamento social, sim, mas também não deixar de consumir produtos essenciais, né, e movimentar a economia. Essa é uma preocupação que a gente tem, porque no momento que eu paro de consumir, eu gero mais desemprego e, consequentemente, aumento a crise. Né?
Então, professor, grande abraço, um bom dia, um bom trabalho, apesar aí desse isolamento social, né, que nós estamos vivendo.
Flávio, muito obrigado, um bom dia, grande abraço.
Professor de Ciências Contábeis da Universidade de Passo Fundo, Rodrigo Luz, participou hoje do nosso programa. Agora são 11h31.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.